Bom, então vamos lá bater um papo sobre isso. Como é que a gente faz escolhas acertadas? Para Platão, isso era a virtude da prudência, quando aquele que delibera, ou seja, aquele que escolhe, o faz acertadamente. Enfim, foi uma busca ao longo da história, porque nós vamos construindo a nossa vida como fruto das nossas escolhas. Portanto, não se trata de qualquer coisa, trata-se do caminho que nós vamos trilhar. Tá? Então, é muito importante saber como a gente se coloca de maneira a ter a melhor chance de fazer uma escolha adequada, uma escolha que nos favoreça. Um olhar filosófico sobre as decisões humanas, ou seja, vamos trabalhar com a filosofia para dar uma olhada em algumas coisas que é interessante saber sobre isso, né? O nome dessa arte de saber fazer escolhas é a virtude do discernimento. Discernimento é exatamente separar o cerne das coisas, ou seja, a essência das coisas. Cerne é sinônimo de essência, para você poder saber o que é adequado e o que não é. Não significa que o inadequado seja ruim, significa que não é o melhor neste momento. Entendem? Mas para isso você tem que conhecer o cerne. Discernimento vem disso. Uma pessoa superficial que não está habituado a ir mais profundamente, a observar mais profundamente aquilo que a vida oferece, não tem muito como fazer escolhas bem feitas, escolhas acertadas. E nós temos o hábito de sermos superficiais, inclusive em relação a nós mesmos, que é a primeira das alienações, que gera todas as outras. Falta de um autoconhecimento e autodomínio básico. Sofremos muito disso, né? Isso prejudica demais as nossas decisões. Não deixar que o tempo decida. Nós temos, às vezes, a impressão de que se a gente deixar para lá, o tempo vai passando e resolve o problema. O tempo não vai tomar a melhor medida. O tempo vai deixar que as coisas rolem aleatoriamente na direção que calhar, que não necessariamente é melhor para você. É evidente que o tempo não resolve as coisas. Ele vai arrastando as coisas adiante de qualquer maneira. E é provável que essa escolha, que na verdade não é uma escolha, é um abandono da escolha, não seja melhor para você. Portanto, cuidado com esse comodismo de fazer de conta que eu não estou vendo que é hora de escolher. Deixa para lá que o tempo resolve tudo. O tempo não resolve, às vezes ele complica muito as coisas. Em vários setores, não agir a tempo complica muito as coisas. Eu acho que em quase todos, para falar a verdade. Então não caiam nessa de vamos deixar para lá, vamos fazer de conta que não estou vendo que eu tenho que decidir alguma coisa aqui. E deixa que isso aí se resolve sozinho. Não resolve. Tá? Então é a primeira coisa que a gente tem que desmitificar. Não espere pelo tempo. Que mais? Quase toda palestra eu falo sobre isso, porque gosto muito de etimologia, que é a origem das palavras. A gente usa as palavras sem saber o que elas significam, vocês não sabem a diferença que faz isso. Quando a gente começa a se aprofundar nas palavras, entender o que elas significam, qual é a origem delas, de onde elas vieram, quando elas nasceram, elas queriam dizer o quê? E a inteligência, ela é composta de inter e elegere. Elegere de eleger, de escolher, ou seja, escolher dentre. Essa é a origem dela. Seria do latim escolher dentre, ou seja, escolher dentre múltiplas possibilidades qual é a melhor. Diz-se que a maior de todas as inteligências é escolher dentre todas as opções que o mundo te oferece quem é realmente você. A maior de todas as inteligências é a identidade. Que interessante, né? É a primeira. Às vezes achamos que uma pessoa é inteligente e essa inteligência fundamental ela não tem. Às vezes tem uma capacidade lógica de raciocínio bem treinada, mas essa inteligência de ser capaz de distinguir a essência, o cerne das coisas, encontrar aquilo que é válido no meio de várias outras opções, exige capacidade de relação, exige profundidade, uma série de coisas que cá entre nós não são tão comuns nos nossos dias. Não são tão comuns. Nós deveríamos estar mais preocupados pela escassez da inteligência natural do que pela abundância da inteligência artificial. Ah, porque são duas coisas preocupantes, sem dúvida. Inteligência é algo que a gente tem que desenvolver através de uma capacidade de aprofundamento e de capacidade de fazer relações. E hoje somos cada vez mais, digamos assim, apressados e superficiais, o que impede muito o desenvolvimento da inteligência. Então, ela também está relacionada a saber fazer boas escolhas, está relacionada a discernimento. O que mais? ligada à prudência também. Eu falei para vocês que Platão dizia que a virtude certa aí seria prudência. Para ele, prudência é a virtude que, quando a pessoa faz escolhas, escolhe acertadamente, ou seja, escolhe o melhor para si. Prudência tem a ver com sabedoria. Então, a prudência é aquela que leva à reflexão, impede que você tenha uma decisão impetuosa, decidir com a cabeça quente, aquilo que mais ou menos a gente costuma dizer, né? Não pensamos, decidimos baseados em emoções, em paixões, em ódios, em revoltas, em vinganças, seja lá o que for. Somos muito passionais nas nossas decisões, muito passionais. Decidimos em cima daquilo que queremos, que às vezes pode ser um gosto passageiro. Se você fosse um pouco sensato, pensaria mais naquilo que deve do que naquilo que quer. Porque você sabe que aquilo é um gosto passageiro, que daqui a pouco muda. Aquilo não é realmente você. Nós não somos as coisas que gostamos. Vocês já pararam para perceber isso? Muito daquilo que a gente gosta não foi escolhido por nós. Veio através de propagandas da sociedade, fomos induzidos por uma série de gostos coletivos. Se você parar para pensar de todas as coisas que você gosta, qual a que você realmente escolheu a partir de uma comparação que você fez, de um autoconhecimento profundo que você tem, o que se afiniza com esse autoconhecimento, você vai perceber que é quase nada. É muito pouco. A maioria das coisas foram induzidas pela massa, pela educação que recebemos, pelo momento histórico. Somos induzidos, damos 10 passos na rua e estamos sendo induzidos. A propaganda está para todos os lugares. E a propaganda, às vezes, com uma série de recursos subliminares para que a gente seja influenciado sem que sequer perceba. Ela é muito eficaz, a propaganda. Passa para nós através de vias muito sutis. E quando a gente vê, já tem uma escolha, já foi induzido por alguma coisa, né? Então, pouco daquilo que a gente gosta tem alguma coisa a ver realmente conosco. Seria o ideal que fosse assim, mas em geral não é, tá? Então, a prudência tem a ver com parar, pensar e agir. Ou seja, dar um tempo suficiente para fazer o que nesse tempo? Fazer uma reflexão. Virar-se para dentro, que é exatamente o que a gente vai falar na nossa tela seguinte. Prudência é filha da reflexão. A reflexão é vida interior. Virar-se para dentro e tentar imaginar. Eu, quem sou eu? Eu sou Lúcia Helena, que tenho como objetivo de vida a fraternidade e a justiça. Portanto, tudo que se aparenta com fraternidade e justiça é bom para mim. Tudo que vai na direção contrária é ruim para mim. Portanto, baseado nesses princípios, nos valores que tenho, a coisa que tem aí fora mais parecida com aquilo que eu sou é tal coisa. Portanto, eu fiz uma decisão baseada numa reflexão interna, baseada em princípios e em valores escolhidos livremente como sendo o símbolo da minha identidade. Minha identidade mais profunda está no horizonte. Nós vamos falar sobre isso já já. Tem a ver com o meu sentido de vida, aquilo que eu quero construir em mim mesmo. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e todo mundo não recebe muito bem essa ideia, porque ela parece um pouco mórbida, mas ela é boa, ela é interessante. Vamos falar mais adiante. Que é imaginar o último dia da sua vida. Que ser humano você gostaria de encontrar aí? Não é a nossa obra final? O que a gente quer ser nesse momento? O que a gente quer ter construído internamente? Qual a influência que a gente quer ter deixado na vida dos outros? E a influência que a gente quer ter no mundo? Quem queremos ser nesse momento? Qual é a nossa obra pronta? Como é que vamos construir uma casa sem saber, sem ter a planta, sem saber para onde estamos caminhando, não sabendo se ela é térrea, se ela tem 2 andares, quantos quartos tem, não tem planta? Como eu vou construir? Como eu vou saber o que fazer hoje se eu não sei para onde eu estou indo? É evidente que a identidade tem muito a ver com esse sentido de vida. Voltaremos a esse ponto. Então, a prudência é filha da reflexão. Você para, pensa, ou seja, pensa internamente e pega aquilo que é mais profundo em você, que está mais aproximado à tua identidade e compara com o que há do lado de fora. O que mais se assemelha, o que mais se aproxima disso. Aí você faz escolhas acertadas, você projeta o teu ser no mundo. Vai fazendo escolhas coerentes com aquilo que você quer construir, com aquilo que você quer chegar a ser. Tá? Então, um homem prudente, necessariamente, é um homem que tem identidade. Senão, ele vai parar e pensar em quê? Prudência não é simplesmente parar, pensar e agir. Pensar em quê? Pensar no que todo mundo está fazendo? Isso não é prudência. Você consultar o gosto coletivo, né, a massificação o que o pessoal chama de normose, todo mundo escolhe por tendências coletivas, isso não é prudência. Prudência é parar e pensar profundamente em si próprio, na tua própria identidade, porque senão não adianta parar para pensar. A decisão impulsiva dá no mesmo. Você vai ser influenciado do mesmo jeito pelo que todo mundo faz. Certo? Não é que eu seja contra, vejam bem, né, não passar essa impressão. Eu não sou contra fazer o que todo mundo faz. Contanto que o que todo mundo faz esteja certo. Agora, quando todo mundo está caminhando para o abismo, é melhor eu me salvar sozinha do que estar com todo mundo. Agora, se todo mundo pegou o melhor caminho, muito melhor. Eu não caminho sozinha. Que ótimo, sejam bem-vindos, vamos juntos. Mas ter a coragem de não ser arrastado pela multidão quando você percebe que a multidão está cega, está indo para um destino insensato. Vocês lembram da fábula do flautista de Hamelin? Ele tocava flautinha, os ratinhos iam todos para o abismo? Nós temos uma flauta de Hamelin tocando por aí, influenciando as pessoas numa direção que, em geral, não tem nada a ver com o bem delas. Tem a ver com algum interesse de alguém que está por trás dessa melodia. Aí nós estamos constantemente sendo escolhidos nas coisas mais básicas da vida, e isso é que é o problema. Nós somos escolhidos quanto àquilo que pensamos, quanto àquilo que gostamos, quanto aos nossos gostos e às nossas rejeições. Vocês não acham interessante isso? Parem para pensar comigo. Se cada ser humano tivesse uma identidade legítima, real, ninguém seria igual a ninguém. Seríamos complementares, mas ninguém seria igual a ninguém. Cada um realizaria uma essência que é única e irrepetível. Como dizia o imperador Marco Aurélio, a perda de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Se cada um de nós tivesse identidade profunda, ninguém pensaria idêntico a ninguém. Quando a sociedade se divide, como a gente vê acontecer em muitos momentos históricos, metade pensa uma coisa, outra metade pensa outra, eu paro para pensar, 200 milhões de brasileiros, 100 milhões estão pensando a mesma coisa? Não é possível. Provavelmente ninguém está pensando nada. Né? Devem estar sendo pensados. Porque 100 milhões de pessoas era para ser 100 milhões de opiniões. Onde cada um pensa e se complementam entre si e vão fazendo tese, antítese, síntese e vão construindo alguma coisa conjunta. Isso seria maravilhoso, porque veríamos uma questão por todos os ângulos que ela tem. Você pegar 100 milhões de pessoas e estão pensando a mesma coisa, é provável que ninguém esteja pensando. Cá entre nós. Né? Então nós temos essa... Ignoramos que nós temos que construir a nossa visão do mundo. Muitas vezes nos entregamos a esse comodismo, como se tudo já estivesse pensado e nós tivéssemos simplesmente que optar por um dos bandos, por uma das tribos que estão por aí. Cancelamos aquilo que temos de mais autêntico, que é a nossa própria identidade e, consequentemente, o que viemos fazer no mundo, que tem tudo a ver com a nossa identidade. Quando nós sabemos quem somos, sabemos também o que, que nós viemos fazer aqui, qual é a nossa missão. E saber a nossa missão é o que nos realiza, para poder realizá-la e realizar a nós mesmos. Entendido? Isso é muito importante, mas eu ainda acho mais engraçado, cá entre nós, só abrindo um parêntese dentro da palestra, eu acho mais engraçado do que as pessoas terem uma opinião, um pensamento coletivo, é terem um sentimento coletivo. Vocês não acham isso curioso? De repente, de uma hora para outra, todo mundo odeia um personagem público, ou ama um personagem público. Como assim? Você pergunta para as pessoas, ele te fez alguma coisa? Não, nem conheço. Então por que você odeia? Ou por que você ama? Ah, porque todo mundo está odiando, deixa eu ir também. Isso é o quê? Sentimento, isso? Como assim? Que tipo de sentimento pré-fabricado é esse? Eu sempre lembro, algumas palestras eu conto essa história, de um fato que aconteceu comigo na minha infância, gente. Foi muito engraçado. Eu tinha 10 anos, tinha acabado de chegar em Brasília, estava indo para o meu colégio, quando chegou lá não tinha aula, porque tinha morrido Juscelino Kubitschek. Aí eu vim voltando para casa, no meio do caminho encontrei um menininho da minha turma, indo para a escola. Parei e falei para ele, olha, hoje não tem aula não, pode voltar. Ele, por quê? Tá, porque morreu Juscelino Kubitschek. Ele me olhou assim, caiu a cabeça. Totalmente consternado. Era puro sentimento. Aí, de repente, ele levanta a cabeça. Ele era da quinta série? toda vez que eu vejo um sentimento muito superficial, eu me lembro do Juscelino da quinta série. Cai entre nós. Então, nós chegamos ao máximo de coletivizar até os nossos sentimentos, pelo amor de Deus. Tá? Fazemos muito isso. E aí fica muito difícil você fazer escolhas autênticas, se você não é autêntico. Vai escolher aquilo que todo mundo escolhe, que não necessariamente é o melhor. Tá? Sobretudo quando as pessoas não estão agindo pela razão. Estão agindo por emoções ou induzidos por alguém. Quando as pessoas estão em pânico, elas correm para a melhor alternativa? Em geral, correm na direção do perigo, né? Ao invés de correr dele. Ou seja, quando as pessoas têm as suas emoções alteradas, em geral, tomam as piores decisões. E você entra nesse grupo para não ir sozinho. Então, é muito importante pensar sobre a questão da autenticidade, sobre a questão da identidade, que ainda vamos falar sobre ela. Profundidade, mente superior. É muito importante que a gente entenda um pouco a respeito de como funciona a nossa mente. Na Índia, eles chegam ao ponto, para ser bem pedagógico, de dizer que nós temos duas mentes. Uma mente prática, que eles chamam de kamamanas, mente de desejos, que é essa que escolhe, sei lá, um produto no supermercado. Escolhe uma maçã lá na gôndola das maçãs, que escolhe as coisas, sei lá, fazer uma economia pessoal para poder comprar um carro muito, um pouco mais novo. Essa escolha do dia a dia é essa mente básica de desejo, que eles chamam de kamamanas. Eles dizem que a gente tem uma outra mente, que é uma mente superior, chamada só de manas, manas, mente. Para quem não sabe, daí veio o man, o men, que está associado a homem nas línguas neolatinas, nas anglo-saxônicas, porque o sânscrito, para quem não sabe, é também uma língua que vem do proto-indo-europeu, em comum com a gente. Portanto, daí veio esse prefixo ligado ao homem, de mana, de man, de men, do sânscrito, tá? Só uma pequena divagação em linguística. Mas, enfim, essa manas, essa mente superior que a gente tem, ela só pensa baseada em princípios e valores universais. Para ela tomar uma decisão, ela vai consultar o que é nobre, o que é justo, o que é bom, o que é altruísta, o que eu devo fazer como ser humano. Ela só pensa nesses termos. E o que eles dizem? Para você tomar qualquer decisão que tenha algum relevo na sua vida, você teria que elevar a sua consciência a esse ponto mais alto e decidir aqui em cima. E uma vez que a consciência cai, você não muda a decisão lá embaixo. Você só toma decisões aqui em cima. Vocês sabem o que é isso, vocês conhecem. Não tem aquele momento em que a gente para pensar como estarão as famílias na Ucrânia? E embora eu não seja parente de ucraniano nenhum, dá aquela dor no coração de saber que as casas estão sendo desmoronadas com famílias dentro, que tem gente no meio da rua passando fome sem saber o que fazer, porque não estão nem querendo receber mais migrantes ucranianos, está difícil de ir para outro país. Enfim, a gente olha para aquilo e diz que tragédia, gente, que terrível uma família está passando por isso. E dói o nosso coração. Você sabe o que está acontecendo numa família síria? Você sabe o que está acontecendo, a dor de alguém, e aquilo dói no teu coração. Todos nós temos esses momentos, não é? Não temos nada a ver com isso. Não somos ucranianos, não somos sírios, não somos nada. Mas a dor humana dói no nosso coração. Esse momento em que você está vivendo isso, a tua mente está lá em cima, a tua consciência está lá em cima, na tua mente pura. Consciência como um elevador, né? Ela subiu e está lá na mente pura. Você já imaginou, nesse estado de consciência, você tomar todas as decisões da sua vida? Fundamentado em princípios e em valores elevados, e quando a consciência cai, não mudar essas decisões? Tá? Isso seria a melhor e a mais humana forma de decidir. Qualquer coisa que tenha algum grau de importância, deixa eu parar, elevar a minha consciência e decidir aqui. Decidir como ser humano. Não fundamentado em egoísmos, não fundamentado em comodismos, nada disso. Fundamentado em valores, em princípios, naquilo que eu tenho de melhor. Conta-se uma história que Platão, olha, não estou falando de qualquer pessoa, Platão é provavelmente o maior filósofo da história, um grande homem, que realmente foi uma linha divisória no pensamento humano. Fundamental, Platão, para a história da filosofia. Platão, um dia, na casa dele, um dos seus criados, cometeu algum erro muito grave, que ninguém conta o que foi. E ele ficou muito afetado por aquilo. Aí ele saiu de casa, foi até a sua escola, que era a academia, pegou seu sobrinho Espeuzipo e disse: vai lá em casa e julga fulano, porque nesse estado de consciência que eu estou, eu me recuso a julgar. Percebem que coisa bonita? A humildade de saber, nesse momento minha consciência caiu demais, eu não julgo ninguém a partir desse nível de consciência. Aqui onde a minha consciência está, eu de forma alguma tomo decisões ou faço julgamentos. Como é bonito isso! Como é bonito! Nem Platão consegue estar com a consciência tão elevada assim o tempo todo, às vezes se deixa afetar. Né? Mas ele sabe perfeitamente que seria uma injustiça terrível decidir com a consciência lá embaixo. Estaria decidido por vingança, por ódio e não por justiça. Então ele pega uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, não tinha por que estar abalado, para ir lá ouvir a história e tomar a melhor decisão, a mais justa de todas. É assim, isso seria, deveria ser o nosso principal guia para decisões. Sempre consultar aquilo que a gente tem de mais nobre, mais elevado. Aquele ponto que a gente conhece, a gente sabe que a nossa consciência passa por lá de vez em quando. Esse ponto é sagrado. Você deveria tomar as suas decisões a partir dele. Né? Aquilo que nós chamamos, então, de mente superior, nos dá as decisões mais profundas, mais bem fundamentadas. Você mergulha dentro de si próprio para achar a direção. Continuando, capacidade de observação, saber diferenciar. Existe uma coisa que tem a ver com a nossa superficialidade, com a nossa falta de autoconhecimento. É como somos dispersos nos dias atuais, incapazes de estar atentos aos detalhes da vida. Uma vez eu peguei os meus alunos, numa turma de filosofia, sem maiores avisos, peguei eles e falei: quanto tempo vocês trabalham no mesmo lugar? Um trabalhava 10 anos, outro 20, outro não sei quanto tempo. No mesmo lugar? É, no mesmo lugar. Me descreve agora como é o teto da sua sala de trabalho. Como é a luminária? Tem sanca ou os acabamentos são retos? Como é o teto? Vocês acreditam que ninguém lembrava? E trabalhava 20 anos dentro daquela sala? Você pode achar uma besteira ficar olhando para o teto. Não é uma besteira ser detalhista. Olhar para o requinte das coisas da vida, porque é assim que você conhece as coisas. Ter requinte, ter essa capacidade de observação, eu sempre recomendo, inclusive, que as pessoas exercitem um pouco ouvir música instrumental, ouvir música clássica, para perceber quando entra um instrumento, quando sai outro, para poder depurar um pouco essa sua atenção. Porque a vida é cheia de requintes e detalhes que são muito importantes. E a partir disso também você pode ver coisas que podem te ajudar a tomar uma decisão acertada. Então, num determinado momento, digamos, eu sou chefe de uma sessão. Tenho que decidir entre esses quatro funcionários qual deles vai assumir uma postura de liderança, uma postura de responsabilidade. Aí eu olho e vejo, bom, todos os quatro são produtivos, mas além disso eu não sei mais nada deles. Eu sei que são produtivos porque me entregam o trabalho e eu vejo que foi feito. Mas além disso, não sei nada deles. Talvez nunca tenha olhado nos olhos deles profundamente. Não preciso. Digo bom dia de cabeça baixa e pronto. Executo os procedimentos de trabalho. Eu acho interessante que às vezes em todas as profissões, não estou querendo aqui acusar ou discriminar, em todas as profissões, mas particularmente uma coisa que me chama a atenção é às vezes numa consulta médica. Você vai e a pessoa não olha para você. Eu acho isso incrível. Já aconteceu comigo. Não olha para você. Só fica ouvindo os sintomas e anotando alguma coisa. Em todas as profissões hoje acontece isso. Porque o homem está muito disperso. Como eu posso tomar decisões em cima de coisas que eu não conheço? Eu não tive o requinte de olhar para as pessoas à minha volta. Olhar para os ambientes à minha volta. E tentar descobrir esse mistério que é o outro. Olhar nos olhos. Não ter medo de olhar nos olhos do outro. A gente em Nova Acrópole, quando faz curso de oratória, fala muito sobre isso, de olhar nos olhos das pessoas. Eu uma vez fui fazer um curso de oratória, muitos anos atrás, externo, que não era dentro da escola de filosofia. Sabe o que, é que eles falavam? Não olhe nos olhos das pessoas, que vai te perturbar. Olha aqui no meio das sobrancelhas, que a pessoa não vai perceber que você não está olhando para o olho dela. E você se protege dos olhos das pessoas. Pode uma coisa dessas? Cai entre nós. Não estou nem aí para você, eu quero que você pense que eu estou te olhando, mas eu estou olhando para o meio das suas sobrancelhas. Como pode, gente? Dentro de um curso de oratória, eu ouvi, ninguém me contou. E era uma técnica que eu acredito que não era só ali que era usada, não. Tá? Então, essa questão de não olhar, de não ver, de não se aprofundar, de não se interessar por nada, é incrível isso. Depois eu tenho que tomar uma decisão, não conheço as coisas à minha volta. Não tenho profundidade em nada. Ah, escolhe tal coisa, uma sala para você ficar. Sei lá se essa sala é pior ou melhor que a minha. Nunca prestei atenção na minha. Não presto atenção em nada na vida. Da minha casa para o meu trabalho. Passo por lugares onde tem um jardim, onde tem flores, onde tem pessoas passando, levando seus filhos para a escola. O que, que eu vi? Não vejo nada. Não vejo nada. Fico no piloto automático, só pensando em mil coisas que tem a ver com o meu trabalho, com o que eu vou fazer quando chegar em casa. Ou seja, eu ignoro o mundo, como se ele não tivesse nada de importante a me dizer. Vocês acham que isso é uma boa estratégia para a pessoa ter critério para decisões? Ele não sabe o que são as coisas. Ele não sabe o que são as pessoas. É uma superficialidade onde evitamos os olhos do outro. Evitamos nos aprofundarmos como se isso gerasse algum tipo de compromisso. E gera mesmo. Você olha nos olhos do outro, você gera um certo compromisso de coerência, de transparência, de ser verdadeiro nas coisas que você está dizendo. Gera esse compromisso e a gente foge dele, ficando na superficialidade. Então, essa necessidade de desenvolver uma capacidade de observação, ser capaz de diferenciar, para que aí você possa ser realmente um fator de soma, tomar decisões adequadas, que beneficiem a si próprio, que beneficiem o outro, com conhecimento profundo do outro. Capacidade de previsão também é um elemento muito necessário para tomar decisões. Você ter o tempo todo na sua mão. O que é ter o tempo todo na sua mão? Tempo é passado, presente e futuro. E a gente tem três virtudes que nos permitem ter o tempo na nossa mão. Passado, memória. Presente, atenção. E futuro, imaginação. Às vezes a gente vê numa crise, sempre acontece isso. Você vai pegar aquela revista Exame, tem um monte de empreendimentos que foram para o buraco na crise. E tem um cidadão sozinho que está subindo. Vocês não viram isso? Alguém que previu mais ou menos o andamento da crise a partir das outras crises que já viveu, tá? Porque cá entre nós, crise econômica no Brasil não é novidade. Não é novidade. Eu mesmo, ao longo da minha vida, perdi as contas de quantas eu presenciei. Eu tenho dificuldade de lembrar quando a gente não estava em crise econômica. A maior parte dos casos, a maior parte do tempo estava. Então, a crise tem um andamento mais ou menos previsível. Eu lembro do passado, eu tenho memória. E no presente eu estou atenta para ver esses fatores que foram decisivos no passado, quando é que eles surgem no palco. A crise começou a se resolver quando começou a aparecer esse fator. Estou atento, estou vendo o que está acontecendo. E a partir dessa minha observação, da minha memória do passado, essa observação dos fatores que estão se movendo no presente, eu projeto através da imaginação algo bastante acertado, uma consequência bastante lógica daquilo que eu estou vivendo. Então, eu tenho os três tempos na minha mão. Uma capacidade de tomar decisões com clareza muito boa. Isso dentro do mercado, por exemplo, de empregos, é um CEO, é um executivo muito valorizado. Ele sabe lidar com o tempo através dessas três virtudes. Que, mais uma vez, é difícil, porque somos desatentos, né? Então, a nossa memória só grava meia dúzia de coisas. No nosso presente, estamos atentos só àquelas coisas que a gente gosta, que a gente recortou, elegeu, né? Picotou o mundo e só olha para meia dúzia de coisas. E o futuro, somos de uma falta de capacidade de imaginação, que não é brincadeira. Porque se ignoramos o passado, como é que vamos imaginar o futuro? Baseado em quê? Quais são as premissas de que partimos para poder imaginar o futuro? Enfim, esse é um elemento que também é muito importante. Memória, atenção e imaginação. Te ajudam muito a fundamentar uma boa decisão. Fugaz e duradouro. Nós temos uma tendência, nossa, eu estou o tempo todo falando dos nossos defeitos. Não estou querendo dizer que a gente só tem defeitos, mas estou querendo dizer que tem algumas arestas para aparar. Você percebe que nós vivemos uma sociedade imediatista. Se você tem que esperar muito tempo para obter alguma coisa, a pessoa desiste logo. Não tem paciência para um trabalho mais prolongado, que exija que ele trabalhe, que ele vá andando sem ter frutos, até um determinado ponto onde esses frutos vêm. Nós não temos paciência para isso, nós queremos resultados rápidos para tudo. Chegou o ponto da gente cada vez criar redes sociais que cabe menos texto, porque a gente não quer ler. É textão que eles chamam, né? Você vai ver, eu às vezes vejo críticas, ó, oh, textão, eu vou olhar o que eu escrevi, conto, tem 10 linhas. Textão. Ou seja, é uma impaciência, um imediatismo fora do comum. É verdade, eu já tive pessoas, vários comentários que eu estava publicando textão e conteram 10 linhas. É incrível. 10 linhas é demais, eu não tenho paciência para ler tudo isso. Tá? Então, chega um determinado momento que a gente está sempre decidindo em função do fugaz e não do duradouro. Em função das coisas que permanecem, que são mais sólidas, que podem fundamentar uma vida inteira. Não, sempre em função do fugaz. De coisas descartáveis, de relações descartáveis, de contatos superficiais, sempre em relação ao fugaz. Aquilo que você saboreia e descarta rápido. Isso vai fazendo com que você não tenha relações profundas construídas na sua vida. Em relação ao querer e ao dever, que eu já falei para vocês, eu quero, muitas vezes prevalece sobre o que eu devo. Por quê? O meu gosto nesse momento, eu gosto de tal coisa. Olha, o fundamento da formação de caráter, segundo Platão, é exatamente você educar o teu gosto para gostar das coisas que te fazem crescer e rejeitar as coisas que te animalizam, que te brutalizam. Portanto, se você tem um gosto que não coincide com aquilo que você humanamente deveria fazer, não coincide com os teus princípios, eduque esse gosto. É possível educar o gosto, aprender a gostar. Não decida em função de caprichos emocionais, extremamente passageiros, isso não é você. Tá? Então não troque o duradouro pelo fugaz, não troque o eu devo pelo eu quero. Esses gostos nossos não são nem nossos. São coisas passageiras que provavelmente a gente pegou do meio. Né? Então você vai ver que numa época, por exemplo, uma vez eu vi um estudo de propaganda e achei interessante. Eles fizeram um estudo vendo, por exemplo, no passado, 1950, qual foi a campanha de propaganda que teve maior sucesso. Aí você vai ver que a campanha de propaganda que teve maior sucesso foi também o maior consumo naquele ano. Ou seja, as decisões foram tomadas em função da campanha de maior sucesso. No outro ano, teve uma outra campanha que teve mais sucesso. O consumo foi todo naquela outra direção. Essas pessoas estavam sendo guiadas, estavam sendo pensadas. Todo ano, quem mais investia em propaganda era quem dominava as decisões das pessoas. As empresas cresciam, isso não mudou nada até hoje, gente. As empresas crescem em função da capacidade que tem de induzir os demais a escolher, a achar que ela tem algum diferencial. E é uma coisa engraçada, né? Cá entre nós, também desviando só um pouquinho do assunto. O ser humano tem uma necessidade de fazer escolhas. Isso existe como, digamos assim, um aparato da nossa psique. Necessitamos achar que estamos fazendo escolhas. Tá? Então existe dentro de uma máquina de propaganda uma previsão até disso, de que você precisa achar que está fazendo escolhas. Então sabe o que faz? Um único fabricante faz 10 produtos competindo entre si. Só que todos eles são dele. Uma vez eu estava em dúvida numa prateleira de supermercado qual a pasta dental comprar. Eram tantas, eu pensei, tem alguma diferença entre essas pastas dentais? É possível. Tanta pasta, qual é a diferença entre uma e outra? Como é que eu vou fazer a escolha? Aí fui olhar as letras miudinhas, que a gente em geral não olha, eram todas do mesmo fabricante. Eles criam aquela variedade para você ter a ilusão de que você está escolhendo. Na verdade, você já está escolhido desde que saiu de casa. Está fazendo escolha nenhuma. Enfim, até essa previsão de que você tem que achar que está escolhendo, às vezes já é pensada dentro de estratégia de marketing. Não estou querendo dizer que existem senhores sombrios querendo dominar a humanidade, não. Estou dizendo que existe ambição. Estou dizendo que existe todo um estudo desenvolvido para poder colocar produtos dentro da vida das pessoas. Isso é marketing. Isso existe, nós sabemos que existe. Uso de bom senso diariamente. 1.001 utilidades. Não é isso? O bom senso é como se fosse o irmão menor da prudência e do discernimento. Como é que eu vou tomar uma decisão acertada no momento em que surge uma questão de peso na minha vida, uma questão significativa, se nas minhas decisões bobinhas do dia a dia eu decido de qualquer maneira? Se um país, por exemplo, vai à guerra, como acontecia com as nações do passado, ele tem sucesso se ele só treina para a guerra quando a guerra foi... quando começou, ou é aquele que treina todos os dias e é que tem chance de ser vitorioso? Que treina no tempo de paz? É lógico, sempre foi assim. Os espartanos treinavam todos os dias, na hora que iam para a guerra, ninguém vencia deles. Não é assim? Você vai tomar boas decisões só pensando em decisão na hora das grandes decisões e no dia a dia fazendo qualquer coisa? Não, pense. Pense quando você entra dentro de um supermercado. Esse bem que eu estou comprando, eu realmente necessito disso? Eu sempre usei isso? E quando eu não usava, me fazia realmente alguma falta? Por que que eu estou colocando tantas coisas dentro da minha casa? Qual vai ser o futuro dessas coisas? Há realmente um espaço para elas dentro da minha casa? Ou isso vai ser uma coisa que em pouco tempo vai estar dentro da lixeira? Um desperdício, desperdício de trabalho, de recursos. Por que que eu estou somando para uma indústria de supérfluo que não tenho nada a ver com isso? Por que que eu não compro só aquilo que eu realmente necessito? Uma atitude de bom senso para você ter diante de uma prateleira de supermercado. Uma coisa simples. Uma coisa extremamente simples. Eu vou jogar alguma coisa fora na minha casa. Realmente é para jogar fora isso? Isso não teria uma possibilidade de ser reaproveitado? Não, porque eu quero um modelo novo. Que diferença tem esse modelo novo? Ele vai me beneficiar mais do que esse modelo antigo? Em quê? Ah, porque a geladeira do ano tal foi lançada, tem tal função. Você precisa mesmo de tal função? Isso está fazendo falta na sua vida? Seu aparelho está bom, está funcionando. Por que cargas d'água eu tenho que trocá-lo? Porque o modelo tal é mais novo. Você precisa desse mais novo para quê? Sendo que você mesmo está ficando mais velho a cada ano que passa. Por que precisa disso? Por quê? Enfim, bom senso, essa escolha assim, bem feijão com arroz do dia a dia. As decisões que tomamos em relação às coisas, de respeitar os objetos que nos servem, de reaproveitar as coisas ao máximo. De ter uma noção de quais são as minhas reais necessidades, de saber tratar as coisas com princípio de economia, de pensar em várias considerações sobre o planeta, sobre as minhas necessidades, sobre a ecologia, seja lá o que for. Fazer boas reflexões no dia a dia, para fazer pequenas escolhas no dia a dia. Escolhas ponderadas, escolhas sensatas. É assim que você se prepara para as grandes. Treina para a guerra em tempos de paz, meu caro, senão não vai dar. Então, observe as suas decisões diárias. Em geral, por serem pequenas, nós não pensamos, são impulsivas. É aquilo que se diz popularmente, o que dá na telha. Não é isso? O que surge na nossa mente, vamos lá, vou comprar isso. Para quê? Não sei, está baratinho. O está baratinho, você compra qualquer coisa. Não importa para que serve. Quando chega dentro da casa, é aquele negócio que não serve para nada, ocupando espaço. Em pouco tempo, aquilo está dentro de uma lixeira. E trabalho, e recursos, e tudo que está sendo jogado naquela lixeira. Não tem sentido isso, não tem sentido. As pessoas da minha idade, que não são a maioria aqui, eu acho que são muito poucos, não estou vendo nenhum para falar a verdade. As pessoas da minha idade, eu lembro na minha infância, na minha juventude, quão pouco lixo a gente gerava. Quem é um pouco mais velho, lembra disso, a gente gerava pouco lixo. A gente gera uma quantidade de lixo hoje que é uma coisa absurda, dá até vergonha de colocar aquilo naquela lixeirinha na frente de casa. Por quê? Por quê? Por que a gente entrou nessa? Quem colocou na nossa cabeça que isso tinha que ser assim? E fomos entrando de uma maneira insensata, inconsciente, começamos a consumir coisas inúteis, coisas embrulhadas de uma maneira inútil, enfim, e fomos avolumando decisões que só causaram prejuízos para nós mesmos e para o meio. Falta de sensatez básica no dia a dia. É aí que a gente treina para tomar grandes decisões. Treine aí, todos os dias, nas coisas pequenininhas. É aí que a gente vai fazendo musculatura para decisões acertadas em questões maiores. Acertos e erros geram experiência, certo, geram mesmo. Contanto que você reflita sobre eles. Fiz uma escolha péssima. Realmente me dei mal, como se diz, né? Fiz uma escolha péssima. Vou refletir sobre isso para não fazer a mesma bobagem de novo. O que me levou a fazer essa escolha? Ah, eu tomei uma decisão impensada. Por que que eu não pensei antes de tomar uma decisão? Eu sou um ser humano, Homo sapiens. Eu tinha que pensar antes e não pensar depois. Existe, inclusive, na mitologia grega, dois seres, né? Um herói e o outro anti-herói, que era Prometeu, aquele que pensa antes, e Epimeteu, aquele que pensa depois, era o insensato. Nós somos feitos para pensar antes das coisas. Por que eu fui impulsivo? Eu me baseei em quê para achar que isso era bom para mim? Ah, agora estou atenta. Esses fatores que me alienaram não vão me alienar mais. Nesse buraco eu já não caio mais. Tá? Portanto, esse fator eu aprendi, assimilei. Esse tipo de erro não cometo mais. Se você erra e não reflete, você vai voltar a errar no mesmo ponto e da mesma maneira. Então não adiantou nada a experiência. Você acha que experiência simplesmente você amadurece porque viveu? Não, se você não amadurece, se você não reflete em cima do que viveu, vai ficar repetindo a mesma experiência mil vezes. Não amadurece coisa nenhuma. Fica naquele infantilismo de quem está eternamente errando no mesmo ponto, na mesma coisa. Isso é fundamental que a gente tente evitar, porque a vida não é tão longa assim. Temos muita coisa para aprender. Ou seja, o erro, ele não é tão mau quando ele nos previne para erros maiores no futuro, quando eu aprendo com ele. Agora, quando eu só fico contrariado e continuo andando da mesma maneira, o erro não adianta nada. Foi um prejuízo inútil que você vai voltar a repetir. Certo? Então, vejam em que vocês fundamentaram a sua decisão que foi um erro. E procurem não repetir da mesma maneira com a mesma fundamentação. Aí sim, a experiência começa a somar, começa a fazer a diferença. O que mais poderíamos dizer em relação a decisões? A boa conselheira. Esse é o imperador Marco Aurélio, estoico. Alguém tem algum palpite de quem ele dizia que era boa conselheira? A morte. Essa mesmo, a morte. Tome a morte como conselheira. É uma maravilha, gente. Não fique com medo, não. Ela não vai vir mais depressa porque você tomou como conselheira. Pergunte para a morte: se eu fosse morrer amanhã, que escolha eu faria agora? É só automaticamente eu pegar a tua consciência e vai levar lá para a mente superior. Eu faria decisões que somassem para a minha vida, que fossem boas para as pessoas, que fossem boas para mim, que fossem coerentes com os meus valores. É claro, é só você fazer essa pergunta, que automaticamente a mente vai sair daqui de baixo e vai lá para cima. Não sei se conhecem esses conceitos de Carl Jung, que ele falava do self e do ego. O self como algo maior, mais profundo no homem, e o ego como esse cotidiano que trabalha pela sobrevivência. Quando nós tomamos a morte como conselheira, na hora nossa consciência sai do ego e vai para o self, vai para algo mais profundo. E você decide em função de coisas mais elevadas, mais você mesmo. Portanto, ela é uma ótima conselheira, dá um toque definitivo às coisas que fazemos e automaticamente puxa nossa consciência para o ponto certo. Não sei se vocês já estudaram canto, eu estudei durante um tempo na minha vida e a professora fazia mil exercícios para que eu encontrasse o ponto certo para colocar a voz de tal maneira que tudo que eu emitisse seria belo. Também tem isso, exercícios para a gente colocar nossa consciência no ponto certo. De tal maneira que tudo que a gente decida seja acertado. E o ponto certo é lá em cima. E a morte ajuda. Ela puxa a consciência lá para cima. E você vai decidir em função de coisas grandes, definitivas, relevantes para a sua vida. E não em função do passageiro. Tá? Portanto, ele tinha razão. Realmente é uma boa conselheira. Confúcio. Também ele tem algo a falar sobre a prudência, que é a arte também de tomar boas decisões, né? Decisões refletidas, bem pensadas. Ele dizia o seguinte: o homem sábio é aquele que pensa duas vezes antes de decidir. Se ele pensa uma só, ele é imprudente. Se ele pensa três, ele é um tolo. Percebe isso? A medida certa para você refletir e tomar uma decisão. Se eu não penso o suficiente, eu sou impulsivo, estou decidindo por paixões, por qualquer coisa. Se eu penso demais, eu estou procrastinando, fantasiando, adiando o fato de tomar uma decisão com mil coisas na cabeça e nunca tomo essa decisão. É o típico procrastinador. Ah, mas se acontecer tal coisa? E se não sei o quê? E se fulano se meter e disser tal coisa? E se não sei o quê? E o tempo vai passando, ele não decide nada. Esse é o que pensa demais, aquele que adia, o procrastinador. Está pensando demais. Tem que pensar na medida certa para tomar a decisão acertada. Tá? Sem adiamentos e sem precipitações. É o que ele está querendo dizer. Isso é o exercício da prudência. Quando eu adio demais é porque eu não estou querendo decidir nada. E quando eu sou precipitado, eu não estou me importando muito com o que vai acontecer no meu futuro. Então, é muito comum, às vezes, esse impulso dos jovens. Ah, vamos fazer coisas de alto risco, Vamos fazer. Vocês já viram aqueles esportes loucos que desenvolvem por aí? Uma pessoa pula do alto de uma montanha preso no elástico e fica fazendo toim, 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 toim lá embaixo. As coisas mais loucas. Olha como eu sou corajoso. Corajoso nada, sem prudente. Corajoso? Vai trabalhar numa obra social no meio da África subsaariana. Vai cuidar de criança carente. Isso é corajoso. Coragem tem propósito. Não é você arriscar a tua vida por nada. Que sentido tem uma pessoa morrer porque arrebentou o elástico? Que sentido tem isso? Isso não é coragem. Isso é ímpeto. Perda de tempo, desperdício de vida. Tá? Então a prudência é essa que mede exatamente o que é correto. Na hora certa, sem excessos e sem carências. Era o que Confúcio queria dizer. Estabelecer um ideal. Isso, apesar de ser um dos nossos últimos conselhos, não é menos importante. É talvez o mais importante de todos. Tem muito a ver com outras coisas que já falamos para trás. Quando eu estabeleço um ideal, onde eu quero chegar com tudo isso, quem eu quero ser no último dia da minha vida, o que eu quero construir com a minha vida, eu sei que as coisas que me levam para lá são boas. As coisas que me afastam de lá são más. Existe um exemplo que deve ser o mais batido de todas as palestras que eu já dei, todo mundo que já assistiu uma palestra minha conhece. Eu começo a caminhar e pergunto para as pessoas, estou indo na direção certa ou na direção errada? As pessoas me perguntam, depende de para onde você quer ir. Digamos que eu queira chegar no quadro branco. Agora está certo. Agora está errado. Não é assim? E se eu não quero chegar em lugar nenhum, o que é o certo e o errado? Percebe que você não tem como fazer escolha se você não quer chegar em lugar nenhum? Vai escolher baseado em quê? No que todo mundo está fazendo. O que é certo, o que é errado para quem não sabe onde quer chegar? É o que todo mundo está fazendo. O que é justo, o que é injusto, é o que é corrupto, o que é íntegro, o que é bem, o que é mal. Não tem como tomar decisões desse tipo. Porque é o teu referencial que te dá essa medida. Não tem um referencial, não quero chegar em lugar nenhum. Baseado em quê as suas decisões? Em quê? Provavelmente no que todo mundo faz. Muito provavelmente. A partir do momento que você delineia claramente onde você quer chegar com a sua vida, que tipo de ser humano você quer ser, o que você quer fazer pelo mundo, o que você quer fazer pelo próximo, ou seja, aquela velha frase que também sempre cito, certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, eu sou fator de soma. As pessoas, porque conviveram comigo, se tornaram um pouquinho maiores. O mundo ficou um pouquinho maior porque eu existi. E eu cresci um pouquinho ao longo da minha vida, ou seja, eu fiz diferença. Eu fui fator de soma, não vivi em vão. Se você quer isso, se isso é importante para você, coloque isso como meta, porque senão não vai acontecer. Aleatoriamente você vai andar em círculos, não vai chegar a lugar nenhum, não vai construir nada. Nós achamos que temos que construir muitas coisas. A construção fundamental que a gente tem que fazer é a construção de nós mesmos. Você tem que colocar isso como meta, o produto pronto, que ser humano eu quero ser. Porque aí você tem uma referência de direção. O que me aproxima disso é bom. O que me afasta é ruim. Quantas decisões insensatas teriam sido evitadas se as pessoas tivessem um ideal? Quantas pessoas foram convencidas a fazer loucuras que não teriam sido convencidas se tivessem um ideal? Nós vimos aquele acidente lá das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que pessoas foram convencidas a achar que se jogassem aquele avião contra aquelas torres, isso beneficiaria de alguma maneira o mundo. Se elas tivessem um ideal claro de valores, não cairiam nessa. Como é que matar pessoas pode me tornar mais humano? Muito pelo contrário, isso vai me levar para trás. Se eu tenho um referencial fundamentado em valores humanos, não cairiam em manipulações desse tipo. Que caíram ao longo da história. Aqueles que derrubaram a Bastilha, aqueles que entraram muitas vezes em guerras como mercenários. Ao longo da história, houve pessoas manipuladas porque não tinham a capacidade de tomar boas decisões. Sabe por quê? Porque não queriam chegar em lugar nenhum. Portanto, não tinham uma referência de direção que lhes permitisse dizer. Para lá, não. Isso contraria a minha identidade, contraria os meus princípios. Então, é um dos elementos fundamentais. Para fazer boas escolhas, decida o seu ideal. O que você quer ser? Onde quer chegar com tudo isso? Isso é um elemento fundamental. Enfim, isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que sejam elementos muito simples, mas que sejam úteis. Eu não falo de coisas que eu não tenha pelo menos tentado praticar, porque é isso que a gente aprende em Nova Acrópole. Né? Nós aprendemos a passar aquilo que estamos, de alguma maneira, testando, vivendo, vivenciando. Portanto, eu passo para vocês conselhos que eu vivo e gosto deles e me ajudam um bocado. E quando eu não os sigo, em geral, dá errado. Então, estou passando para vocês algumas regrinhas básicas que podem ser muito úteis. Se a gente lembra de praticá-las e levá-las em consideração. São ferramentas para a vida. Lembrem que aqueles que assistem minhas palestras, eu sempre comento a mesma coisa. Que quando você compra um liquidificador que só tem duas velocidades, é só fazer clique e clique. Vem um manual em 5 línguas ensinando você a fazer clique e clique. E a vida que é tão complexa, a gente não tem manual, não sabe o que fazer. Em situações como, por exemplo, tomada de decisões, algumas instruções de vida seriam fundamentais. Né? Se nós tivéssemos uma sociedade fundamentada na sabedoria, na busca de sabedoria, na perpetuação da sabedoria. Não é bem isso. Isso não é mais o maior valor da sociedade há muito tempo. Então, algumas dicas práticas como essa podem ser preciosas na hora que vocês forem tomar as suas decisões. Pensem e reflitam a respeito. E eu espero que seja útil para vocês. E é isso.